Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Hoje a gente chega aqui com mais uma edição especial, né, do Café com Velocidade Entrevista, onde a gente vai conversar com a piloto Helena Soares, que vai disputar o Rally dos Sertões 2015 e tem muita história para contar para a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da entrevista dela, então fiquem aí conosco. Hoje estou aqui com o Thiago Raposo, que vai também me ajudar nessa entrevista, porque ele manja tudo de rally. Tudo jóia por aí, Thiago? Pronto para mais um café?
Olá, Bárbara. Muito legal, né? Esse Café com Velocidade de Entrevista pegando, né? A terceira entrevista que nós estamos fazendo dessa série. Isso já foi feito, né? Muitas vezes no passado, mas estamos retomando. Então, espero que você ouvinte goste. A Helena realmente dá um show aqui. A gente abordou vários aspectos técnicos com ela, entramos a fundo em coisas do rally, curiosidades do rally para você que gosta, ou para você que não gosta, não conhece muito, conhecer um pouco mais. Então eu recomendo piamente que vocês ouçam até o fim, vocês vão aprender muito sobre esse universo dessa competição, que é emocionante, né? Quem curte rally, quem acompanha rally, se apaixona, sabe que é demais. Então fique agora aí com a entrevista da Helena e não se esqueçam de escrever pra gente depois, comentando, dando sua opinião, o que achou, até sugerindo convidados e tudo mais. Estamos aqui para isso.
Bom, hoje a nossa convidada aqui no Café com Velocidade é a piloto Helena Soares. Helena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É bem legal conversar aqui com você hoje.
Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando recebi. E vai ser um prazer mesmo falar com vocês aí sobre o esporte que eu tanto amo.
É, e a nossa primeira pergunta já é exatamente sobre de onde veio essa paixão pelo automobilismo, como que você começou, teve alguém assim na sua família que te influenciou, porque geralmente é mais ou menos assim, mas não sei se você está fora dessa curva.
Então, não veio de influência familiar, eu que comecei, pelo contrário, eu que comecei em casa e aí influenciei meus filhos, que hoje também competem profissionalmente na categoria kart. Foi em 2006, quando eu fiz um rally de regularidade e era promocional na minha cidade, em Goiânia. No mesmo ano, já pesquisei e fui fazer o Rally dos Sertões, que foi a última edição do regularidade no Rally dos Sertões. E tive contato com a modalidade de velocidade, porque o cross-country de velocidade no Rally dos Sertões é o segundo maior rally do mundo. Então, ali já nasceu meu sonho, mas eu sou apaixonada pelo esporte, por automobilismo, carros, motores, desde que me conheço por gente. Aprendi a dirigir muito cedo, aos 10 anos já dirigia, meu tio tinha uma oficina e eu gostava muito de ficar lá com ele. Acho que o cheiro da gasolina já era uma coisa que eu gostava bastante.
Ah, legal, Helena, saber essa história. Eu também sou goiano, me identifico um pouco essa história aí, apesar de estar morando em São Paulo. Mas aí, entrando em competição, você falou, né, que começou com um promocional aí, não com rally de velocidade, mas em competição. O que é que você já tem de eu vi que você já tem uma passagem, né, como uma navegadora também. Queria que você contasse um pouquinho do seu currículo.
Eu comecei, minha primeira prova foi muito engraçada, eu fui pilotando e minha irmã navegando e eu bati o carro. A gente não tinha conhecimento nenhum do esporte, né, e era um rally de regularidade, então, só que isso me desafiou, eu sou movida por desafios, e me desafiou, só que aí eu comecei a navegar, porque eu me encantei muito mais, achei que a maior dificuldade era navegar no rally de regularidade. E aí eu comecei a fazer o campeonato goiano, e já fui para o Paulista e caí para o Rally dos Sertões e Brasileiro. No mesmo ano eu terminei em segundo lugar no goiano, e no ano seguinte eu fui campeã paulista e fiquei em terceiro no brasileiro como navegadora. Aí eu passei a navegar no velocidade e só em 2010 eu comecei a pilotar.
Eu tenho certas até curiosidades com a parte da navegação. Eu, de fora, realmente, assim, eu creio que deve ser muito difícil você passar todas as coordenadas certas. Queria que você fizesse uma comparação, né? Já que você já esteve dos dois lados, já como copiloto ou navegador e como motorista, como pilota. Piloto, né? Não existe essa flexão. Da comparação dessas duas tarefas no rally, que são duas tarefas de extrema importância, né? Um piloto ser um bom navegador realmente está fardado a andar lento ou cometer algum erro no trajeto.
É, eu só passei a ter mais, assim, mais certeza do papel do navegador, o quanto é importante, depois que eu passei a pilotar. Eu costumo falar que o navegador são os meus olhos, né? E ele determina, assim, a minha tocada. Se eu, comparando hoje, eu acho que navegar é muito mais difícil. Porque você tem que ser muito preciso, tá na sua mão a responsabilidade. Então, se o navegador me passar uma metragem diferente, eu vou errar no ponto de frenagem. Deixar de me falar alguma referência, pode ser fatal, pode nos tirar da prova. Então, assim, a navegação é mais que essencial. Eu costumo falar que o sucesso da equipe, 70% é da equipe que prepara o carro, né, dos seus mecânicos, enfim, dessa parte de estrutura, e os outros 30% a gente divide dentro do carro, mas eu acredito que a maior responsabilidade é do navegador.
Que legal saber esse outro lado, e eu até queria te perguntar, até eu li algumas entrevistas suas e a sua filha foi sua navegadora também?
Isso é um sonho que eu tenho. A minha filha tem 17 anos, aos 16 já pode começar a navegar, mas é um projeto, acho que para o ano que vem, já para ela começar a navegar para mim, pois esse projeto era para ser realizado esse ano, mas é ano de vestibular e eu não quis atrapalhar com os estudos dela, porque é um esporte que exige muita dedicação, ainda mais eu que levo esse esporte não como hobby, mas sim como profissão. Então, eu ia acabar atrapalhando os estudos dela. Mas, por outro lado, também, acho que ela está super preparada, ela gosta, admira, e vai ser muito legal, né? Na história do automobilismo, mãe e filha, dupla feminina, acho que sempre tem, mas mãe e filha vai ser a primeira vez na história.
E aí, até emendando nesse assunto de família, eu queria até te perguntar, né? Porque você quer levar a sua filha e você tem dois outros filhos que já são super envolvidos com automobilismo.
Sim, eu tenho os outros dois filhos, o Luiz Vinícius tem 12 anos e o João Vitor tem 15, e eles já correm de kart desde os 6 anos de idade. O João Vitor, ele já, essa semana, ele se consagrou campeão sul-americano e vai representar o Brasil em Portugal. Ano passado ele foi campeão brasileiro, aliás, ele é bicampeão brasileiro e já correu mundial também. Então, o esporte para ele também é uma profissão, ele se dedica com uma responsabilidade com uma determinação incrível. Isso me deixa muito orgulhosa.
Você que picou a família, então, com automobilismo na veia, né?
Sim. Foi incrível. A gente é muito legal. A gente senta à mesa e conversa sobre motor, sobre pêndulo. Então, a gente tem isso. Isso acabou nos unindo bastante e virou realmente um estilo de vida aqui para nós.
E Helena, tem uma dúvida sobre navegação, que é uma dúvida, pode ser até boba, mas quais são, você pode dar algum exemplo assim, de instruções que são dadas para o navegador, do tipo, a 500 metros, uma curva para a esquerda, fala o grau da curva, eu tenho uma dúvida do que é dito.
Eu acho muito legal quando o navegador consegue ter um feeling e quando cantar, né, a gente fala cantar as referências, né, porque a gente recebe um livro de bordo. Ali tem os desenhos, que nós chamamos de tulipas, que representam os perigos, né, a estrada. Então, as tulipas são as referências que a gente recebe e a quilometragem daquela referência. Eu vou dar um exemplo. No quilômetro, a gente larga do ponto zero e, por exemplo, com 800 metros, eu tenho uma lomba com uma esquerda 90 graus. Então, ele vai fazer o regressivo para ela. Entendi. Ele vai me falar o que é e vai fazer o regressivo para essa lomba. Por isso que eu falo que ele tem que ser preciso. E é, assim, é incrível que alguns navegadores, eles já se habituam tanto com, quando eles recebem a planilha, eles fazem a graduação da curva, o que facilita muito na pilotagem, porque já sei como eu vou encaixar o carro para passar por aquilo ali de uma forma mais rápida. Porque no rally cross country é quem vence o percurso em menor tempo. Então, a gente, nossa luta é ganhar segundos, ser mais rápido num terreno muito difícil. Então, o navegador, ele acaba te ajudando bastante nisso. Se ele conseguir extrair de você e te passar segurança ao ponto de você passar ali de uma forma mais rápida, é sensacional.
Eu adorei a tua resposta, eu sempre tive essa dúvida, não tinha muita ideia do que, como era dito. E existe também um entrosamento, né? Eu acho que se você está entrosado com o seu navegador, se te troca o navegador, até você acostumar também com o jeito que ele canta, né? Como você disse, acho que deve ter um tempo de adaptação.
O navegador, inclusive, você passa, você se acostuma com o tom de voz dele. É legal quando você tem uma dupla fixa, porque às vezes no tom de voz você já percebe o que ele tá, a informação vem mais precisa para você. Eu costumo, uma coisa que acontece comigo é que quando eu entro nesse entrosamento, quando tenho esse entrosamento com o navegador, o que ele fala entra como um banco, uma imagem na minha cabeça. Então eu já chego na referência sabendo exatamente o que está me esperando ali. Então, é bacana quando tem esse entrosamento, né, essa afinidade da dupla, que até no tom de voz um consegue perceber. Outra coisa que é importante também é o navegador perceber quando você está perdendo seu foco, quando você está desconcentrando, e ele te trazer de volta para a prova. Ou é fazendo um regressivo, ou é mudando o tom de voz. É um feeling que o navegador tem também, que é importante para o sucesso da dupla.
E Helena, falando um pouquinho agora do Rally dos Sertões, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua primeira experiência, o que você aprendeu nos próximos anos, aí já deixar até um pouquinho aí da sua expectativa para essa edição.
Nossa, olha, já vivi coisas incríveis no Rally dos Sertões, principalmente, que é o maior desafio que a gente tem, pois são dias longos, onde a gente testa os nossos limites, os limites dos nossos equipamentos, né? Então, o Rally dos Sertões, sem dúvida, no Brasil, é o maior, né, e o mais difícil nessa categoria, né? Eu comecei, minha primeira etapa do Rally dos Sertões de velocidade foi em 2007, eu era navegadora. E a gente já teve, no meio do rally, no quinto dia, o nosso carro pegou fogo. Então, assim, a gente contou ali, era no meio de um sertão, Alto de Parnaíba, difícil acesso, nossa equipe só conseguiu chegar a nós 10 horas após, né, o nosso acidente. Então a gente contou com o apoio do pessoal local ali, que às vezes não tem nada para te oferecer também, mas eles te oferecem o pouco que eles têm, às vezes um copo de água, sabe, uma coisa incrível. A solidariedade do pessoal ali local, dos moradores locais, é uma coisa que me ensinou muito, são lições de vida, né, de ver um pessoal que não tem nada e faz questão de te dar um pouco que você, sabe, o pouco que eles têm. Então, você, no Rally dos Sertões, para mim, significa muito mais que só competir, porque você testa todos os seus limites e você ainda tem contato com uma outra realidade. E, às vezes, você acaba ficando tão vulnerável e percebendo que você não é nada, não é ninguém, você precisa de alguém ali naquele momento, que às vezes a pessoa te ajuda, tá ali com você e sabe, sem nada em troca, sem pedir nada em troca. Então, o Rally dos Sertões, para mim, é uma lição de vida. E é incrível, eu gosto bastante também, porque a gente leva a parte de ação social. Então, tem pessoas, tem vilarejos que a gente passa, que eles esperam o comboio do Rally todo ano, porque vai agasalho, cesta básica, vai médicos, né? Então tem uma parte de ação social assim, que me motiva bastante a participar.
Certo, e já até trazendo um pouquinho para como vai ser esse ano, a gente tem aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que é o Wellington Leal, e ele quer saber qual vai ser essa diferença de correr no sul do Brasil e se o novo estágio maratona vai ser tão difícil como era no Jalapão, assim, o que você espera?
Então, eu espero realmente, eu acho que vai ser mais difícil para a gente, porque o Jalapão é incrível, é difícil, só que já não é aquele monstro, já não é aquele bicho de sete cabeças, porque a gente passou ali por vários anos e a gente aprendeu a passar por ali. Então, antigamente, alguns carros só que conseguiam superar o Jalapão. Hoje, as pessoas, nós já nos acostumamos com essa dificuldade. Então, ir para o sul do país vai ser um desafio diferente, porque nós vamos ter outros obstáculos. Eu espero que seja vai ser uma surpresa para todo mundo. E eu tenho certeza que não vai deixar a desejar. Vai ser, acho que, tão difícil quanto o Jalapão.
Qual conhecimento você já tem, assim? Existe já alguém que já passou da equipe? Você corre pela Mitsubishi, né? Alguém da Mitsubishi já passou? Você já tem algum estudo, assim? Ou vai ser tudo meio que surpresa? Vocês vão receber a planilha e vão se virar, assim, no dia do rally?
Nós corremos algumas etapas, a maior parte das etapas do campeonato são feitas no estado de São Paulo e na região do sul do país, realmente. Mas o percurso do rally é sempre inesperado, a gente, às vezes, são estradas que a gente não vai ser uma surpresa mesmo, a gente não vai ter nunca passado por ali antes. E a gente só vai contar mesmo com o briefing, com o que os organizadores passam para a gente. E eu acho que isso que dá um gostinho maior também, a gente desbravar, acho que essa surpresa faz parte é a cerejinha do bolo.
E largar em Goiânia, perto da família, não sei se sua família ainda está em Goiânia, deve ser especial também, pessoal, tudo ali.
Para mim é muito especial, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, mas estou morando em Goiânia há 14 anos, sou apaixonada pela cidade, sou apaixonada pelo estado, pelas pessoas que eu conheci ali, então para mim o rally largando no quintal da minha casa é sensacional, pois eu recebo a minha família, porque o rally a gente costuma falar que é uma família, eu recebo a minha família primeiro na minha casa, e posso até prestar mais, né, ser mais hospitaleira, posso estar ali e sim falar que o conforto de estar em casa, acho que para mim é mais especial estar com a minha família, com os meus filhos, acompanhando todo aquele momento que eu acho que antes da largada é a maior sensação, a maior adrenalina, aquela ansiedade, e estar vivendo isso dentro de casa é melhor, para mim é... Não tem preço isso.
E você comentou um pouquinho sobre desbravar, né, que os rallies são sempre uma descoberta. A gente recebeu uma pergunta do Ricardo Buniman, que ele até comenta sobre esse assunto. Se lidar com locais que muitas vezes são inóspitos, se vai ficando mais fácil com o passar do tempo ou se sempre tem esse fator um pouco de surpresa ou um certo medo e um receio desses lugares?
A nossa maior dificuldade é, assim, eu acho que a maior dificuldade e que se torna até uma facilidade quando você aprende a fazer leitura do terreno. Então, quando você passa por... Você está acostumado a andar em determinada região, você se acostuma com aquele terreno, então você cria... É uma facilidade para você, é uma vantagem. Então, quando é uma surpresa, quando é um lugar que você vai chegar ali e você vai entender só depois que você estiver ali, eu acho que é diferente e é um desafio para todo mundo.
E Helena, eu vi que o seu navegador é o Idali Boss, né? E é interessante, né? Ele já vai trazer um pouquinho desse... Mas vocês já trabalharam muito, você com o Idali? O Idali, aliás...
Não, vai ser minha estreia com o Idali. Eu, infelizmente, ainda não tenho uma dupla fixa, porque o ano passado eu não concorria, né, no campeonato, então eu deixei o passo da minha navegadora livre. E aí ela correu numa outra categoria e fechou novamente para esse ano. Então, eu estou indo com o Idali, mas o Idali é um navegador experiente, já corre o Rally Sertões também. E eu acredito que essa afinidade que a gente, eu acho que a gente vai conseguir criar essa afinidade necessária já nos primeiros dias, porque nós estamos indo com o mesmo propósito, concentrados no nosso objetivo.
E falando sobre equipe, tem também uma outra pergunta aqui de ouvinte, que é do Eylor Marigo. Ele quer saber qual que é a maior dificuldade que o piloto ou a equipe mesmo enfrenta durante um rally longo como o dos Sertões e semelhantes também.
Nossa, as equipes, eu acho que a maior dificuldade no rally dos Sertões das equipes é os horários que eles têm, porque enquanto a gente está correndo, né, enquanto a gente está na especial, as equipes estão se locomovendo para chegar às cidades que nossas cidades dormitórios, né, onde a gente vai receber o apoio. Então esse comboio vai viajar até a gente chegar até a cidade, próxima cidade. Chegando lá, eles não descansam, eles vão trabalhar novamente, que é a hora que a gente chega, eles vão fazer a manutenção do carro, que dependendo da situação, pode virar a noite inteira. Então, acho que a maior dificuldade para todos é o desgaste físico mesmo, por conta dessa logística toda. Eu acho que até a equipe sofre mais que a dupla.
E por falar nessa questão de manutenção, eu queria saber de você como que você encara as maratonas, né? Só explicando para quem não é muito familiarizado com o rally, as etapas chamadas maratonas, os pilotos não têm, né, apoio técnico, né? Se estraga alguma coisa, o piloto tem que colocar a mão na massa nas etapas maratonas.
Isso. Eu procuro me preparar para as etapas maratona, assim, eu já me preparo para a etapa maratona durante o ano todo. Eu busco saber, ter conhecimento de mecânica e de forma prática. Eu vou para a minha oficina, para a oficina da minha equipe e desmonto e monto. Durante o rally também, se a gente está mais tranquilo, eu mesmo quero montar, desmontar, procurar os defeitos, enfim. Eu procuro participar dessa forma para eu ter conhecimento, porque é o que você disse, na etapa maratona a gente não tem apoio mecânico. A gente larga para um dia, para uma etapa. Aí, na chegada, a gente coloca o carro em parque fechado e no dia seguinte nós temos 10, acho que é 10 minutos ou 20 minutos, eu não lembro, para a gente mexer no carro. Só pode contar com peças que estejam dentro do carro ou que você possa emprestar de outro competidor, porque nem peça e nem ajuda externa você pode ter. Então, eu acho que leva muita vantagem a dupla que tiver conhecimento de mecânica. E muitos têm como estratégia poupar o carro na etapa que antecede, né, a noite da maratona por conta, né, para não ter quebra, não ter nada, e no outro dia ter o carro mais intacto. Outros têm uma estratégia de andar muito, sabendo que a maioria vai poupar, para abrir vantagem do tempo. E é contar com a sorte de não quebrar nada. Então, a minha estratégia eu monto no dia. Eu vou ver como que está a situação do meu carro e também depende muito da leitura da especial, do terreno, se ele me permite a fazer, né, acelerar mais, arriscar ou não.
Geralmente os melhores vídeos do Sali saem da maratona, né? São os mecânicos tirando sarro do piloto. Eu já vi vários vídeos mecânicos, né? Tipo, o piloto olhando para ele, o que eu faço com isso aqui?
Não, tem piloto que não sabe nem amarrar, nem prender o cinto, para começar. Tem dupla ali que não sabe, você fala, olha, tem que olhar, só confere a água do radiador, o cara não sabe nem onde fica. Mas é muito engraçado, existe sim, acho que as melhores imagens e com certeza são nessa parte do apoio do parque fechado e na largada da segunda perna da etapa maratona.
Outra coisa complicada, né, é o tráfego, né? A gente sabe que o rally se larga separado, mas os Sertões com rally longo, vocês acabam pegando, não sei se vocês conseguem, pegam quadriciclos pela frente, motos, ou até outro carro e tal, tem a questão da poeira. Parece que eu li que no Dakar, pelo menos, tem um sistema, né, que eles apertam um botão. Eu queria saber como que é nos Sertões e nesses rallies que você participa, quando você tem alguém na sua frente. Código de ética, assim, parece que tem um código de ética também, né, do cara não ficar te atrapalhando.
Nós temos, porque no rally, você, a sua luta é contra o relógio, é o seu tempo. Então, não existe aquela batalha roda-roda, como é, são nos autódromos, enfim. É, cada carro larga com uma diferença de 3 minutos para o seguinte carro. Então, se, por consequência, eu for alcançada, né, ou eu alcançar alguém durante a especial, é porque, se eu fui alcançada, porque eu estou mais lenta do que o cara. Então, eu tenho obrigação de deixar ele passar. Né? Assim como se eu alcançar alguém, ele tem a obrigação de me deixar passar. No Rally dos Sertões, a gente tem um equipamento chamado Sentinel. A gente aperta o botão, acho que ele tem um alcance de 300 metros. 300 metros parece muito, mas num terreno que tenha muita poeira e pouco vento, isso significa muito perigo, porque a gente não tem visibilidade nenhuma. Então, você aperta esse botão e ele vai emitir uma campainha quase ensurdecedora no carro da frente, avisando que tem alguém atrás querendo passar. E esse mesmo sistema funciona para acidente. Ele também emite um sinal sonoro diferente de ultrapassagem quando tiver um carro ou um competidor, uma moto parada num raio ali também de 300 metros, que daí você já passa com mais atenção, né, por aquele, né, naquele trecho. Mas esse código de ética existe justamente por isso, porque no rally o cockpit ele é muito fechado, a gente não tem acesso, a gente não, mesmo que a gente tenha o espelho, o retrovisor, tudo, a gente não enxerga, e isso pode causar, eu mesmo já sofri um acidente por conta disso. Eu estava na bota de um competidor pedindo passagem, tanto pelo rádio quanto pelo Sentinel. Por algum motivo, ele não me deu passagem naquele momento. Ele fez uma curva que, para mim, não existia, porque eu só enxergava poeira na minha frente. Então, eu passei reto e caí de uma altura de 4 metros.
É complicado essa questão, realmente, de você conseguir controlar isso. Outra dúvida que eu tenho é com relação à diferença das categorias, né? Você concorria na Super Production, mas qual que é basicamente a diferença do teu carro da Pro Brasil, da Protótipos, T1, essas diferenças entre as categorias carros?
Nossa, que delícia você perguntar isso, porque o que acontece? No prólogo, que é aquela volta que a gente dá, inclusive que o público tem até acesso, largam de dois em dois carros, né, para fazer a volta e contar, né, o tempo da volta, às vezes acontece de largar um carro que tem uma categoria, que pertence a uma categoria bem mais rápida, com um carro mais limitado. E aí o pessoal fala, né, nossa, tomou um pau do outro, né? Eles acham que são iguais e não são. Nós temos uma divisão assim, de categoria que, vou, para ser bem simples, elas dividem os carros pela... Deixa eu dar um exemplo. A Production são carros produzidos mais originais, mais parecidos com os carros de rua. Vamos dar um exemplo. A TR4, ela sai preparada para competir, só que ela não aceita, para pertencer àquela categoria, ela não tem muito, você não pode mexer muito nela. Você não pode, por exemplo, tocar o amortecedor e colocar um outro amortecedor diferente. A Super Production, dentro daquele regulamento, eu posso mexer alguma coisa. A Pro Brasil, uma coisa a mais. E a Protótipo, eu posso mexer no limite do meu bolso. E aí temos a categoria FIA, que é totalmente aberta. Então, assim, é um regulamento, é CBA que estabelece essas modificações que você pode fazer no veículo. E ele vai determinar qual categoria você se encaixa. Eu corro pela categoria Super Production, é uma caminhonete L200, então ela é mais original, o jeito que ela sai da fábrica para mim, ela aceita só algumas modificações, poucas modificações que eu posso fazer nela.
Eu vi que tem na Super Production, numa Volkswagen Amarok também, existe alguma equalização que a categoria faz para tentar deixar as duas ou não?
Ah, isso até é um exemplo bem legal que você trouxe. Essa Amarok hoje, ela é Pro Brasil. Ela está inscrita na Super Production, acho que foi um equívoco lá na hora de...
Ah, tá.
Porque ela sempre pertenceu à Super Production. Ela correu por anos na Super Production. E aí, esse ano, ele modificou um pouco o carro. Eu acho que eu não sei se ele mexeu um pouco na suspensão. Ele alterou até, acho que o combustível que é utilizado. Então, essas alterações fez com que ele fosse para outra categoria. O mesmo carro que ele competiu todos esses anos, Na Superproduction, ele mexeu, alterou a configuração do carro, ela já subiu para outra categoria.
E, Helena, eu vi você falando um pouquinho sobre a questão de patrocinadores, que você ainda está, inclusive, correndo atrás. Tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique que toca um pouquinho nesse assunto. Se o Rally é considerado caro, né, para os padrões aí de automobilismo que a gente vê, nacional, e se é muito alto o investimento que você faz para correr a competição. Eu não sei nem se você pode abrir aqui, mas se puder...
Posso abrir sim. É realmente, quando se fala em automobilismo, realmente a gente já tem uma noção aí que não é um esporte barato. Eu dependo 100% de patrocínio para alinhar o meu carro no grid. Então, uma temporada para mim é sinônimo de muito trabalho. Então, eu ainda estou correndo atrás, não fechei a minha conta ainda, mas eu tenho que honrar já os compromissos que eu fiz com alguns patrocinadores. Então, até hoje eu postei no meu Face que, né, cotas de apoio ainda estão em aberto. E assim, o ano passado eu fiquei de fora, né? Eu fiquei de fora porque eu não pude competir no começo do ano, então eu não fechei o restante e acabei ficando de fora. Então, realmente é difícil. E se tratando de rally, é mais ainda porque para divulgação, para mídia, para acompanhar e divulgar esse esporte é muito caro, porque a imprensa, para acompanhar um rally que larga numa cidade e vai terminar 300 quilômetros depois em linha, fazer esse deslocamento todo, então é muito oneroso para a imprensa. Trabalhar muito para manter, para você fazer mídia, para você produzir um material, para mandar para a imprensa e dar um retorno de mídia para os seus patrocinadores. Eu tenho a felicidade, né, de ter um bom retorno. No retrasado eu fechei com, vou colocar aqui uns números simbólicos, tá?
Claro.
Por exemplo, uma temporada que o meu patrocinador entrou com 300 mil, eu tive um retorno de 3 milhões em retorno de mídia. Isso é um número muito bom em mídia espontânea. Então, para eu alinhar o carro, realmente é sinônimo de muito trabalho, mas que, graças a Deus, eu tenho conseguido aí superar desde que comecei a pilotar.
E aí, ainda seguindo para esse lado, né, porque eu vi que o pessoal te considera aí a musa do rally, né, eu li a sua história, que depois de participar do primeiro rally, você foi convidada para ser bateria de musa da bateria de escola de samba, que também falava sobre o rally, era o enredo da X9, né, e até hoje você não largou também essa questão do samba. E algumas pessoas meio que torceram o nariz achando que você queria se aproveitar disso, querer ser a musa, mas que você está realmente querendo correr atrás do seu patrocínio para correr, né? É um pouco complicado ainda essa linha, né?
É muito tênue, eu costumo dizer. Eu fui pro carnaval através do esporte, né? Então, o rally foi tema de samba enredo da escola de samba, e eu fui convidada para desfilar na escola de samba. Mas antes disso, a figura musa já existia, não foi por mim criada, foi a mim atribuída, como, né, gosto de deixar bem claro. Mas isso me ajudou bastante, lógico, isso que chama atenção, mas a musa, só a musa não paga o rally. O que me incomodou bastante, por bastante tempo, foi o fato das pessoas acharem que eu estava usando o esporte para me promover, para promover a figura musa, para vender revista. Já teve comentário de, essa aqui só quer aparecer, né? Então, isso me incomodou bastante, mas acho que hoje já caiu por terra, porque a musa é o meio... E o esporte é o fim. A minha finalidade é me manter no esporte, me manter no grid. Então, e o carnaval, eu entrei para o carnaval através do esporte, mas me apaixonei, é uma outra paixão. Hoje eu sou rainha de bateria da Escola de Samba Independente e criei uma afinidade com a comunidade, com a Escola de Samba e continuo no carnaval. E são coisas completamente distintas, eu não misturo. Então, hoje, a minha finalidade, se eu uso a figura como musa para enfim, para atrás de patrocínio, para atrair mídia, para, enfim, isso tudo é de uma forma bem tranquila e mesmo para poder competir, porque na hora que eu estou dentro do carro não é a musa, não é mulher, não é menininha, não é cor-de-rosa, eu estou ali para competir como qualquer outra pessoa. Eu estou correndo atrás de um sonho, dos meus objetivos, da forma que eu posso. E a musa é competitiva, a Helena é competitiva, eu tive bons resultados, cresceu a responsabilidade e hoje eu adquiri respeito. Quando eu alinho o meu carro para largar, e no final da prova, as pessoas procuram saber ao qual lugar eu terminei, né? Então, porque eu incomodo. Mas isso é bem saudável, dentro do rally é saudável. É uma concorrência saudável, é uma competitividade saudável. Mas eu já adquiri respeito porque eu mostrei que não estou ali para aparecer ou para me promover. Eu estou ali para competir.
E era até isso que eu ia te perguntar também, porque até só por cobrir automobilismo, escrever do assunto, eu já sofri muito preconceito, assim, do tipo, o que você quer escrever disso? Vai pilotar o fogão, sabe? Coisas que a gente é obrigado a ler, mas apaga da memória logo depois. E até te perguntar, já que a gente entrou nesse assunto, se ser mulher e numa competição, assim, mais de resistência, como é um rally, se você já sofreu também preconceito, ou você disse que hoje em dia as pessoas te respeitam, né, o que já é ótimo, mas se no começo foi difícil essa questão de estar lá e ser mulher.
Eu falava antigamente que eu não sofria preconceito. Por estar competindo, me senti subestimada, não. Não, até porque eu já passei por etapas, por situações bem difíceis, onde todo mundo viu a minha força. Já aconteceu de eu superar uma etapa de 300 quilômetros, parando o meu carro a cada 5 quilômetros para colocar água no radiador, para completar a água do radiador, porque eu estava com problema. Então, eu terminei essa etapa dentro do tempo limite estabelecido, porque a gente tem um tempo máximo para cumprir a prova, e me arrastando, sem água potável dentro do carro, porque até a água do galão da gente beber, eu usei no carro. Então, assim, eu mostrei que eu estou ali e que eu sou capaz como qualquer outra pessoa. Então, isso eu nunca percebi, nunca senti nenhum clima, assim, hostil ou alguém me subestimar por isso. O que eu enfrento, por exemplo, eu fechei um bom patrocínio, o pessoal fala assim, olha, ela com certeza teve alguma coisa com ele, entendeu? Então,
nossa,
assim, uma certa maldade em achar que eu estou ali porque alguém está me bancando e que eu estou, a contraprestação não é profissional, digamos assim. Isso eu sinto e isso me entristece bastante.
Não, é complicado mesmo, né? É um preconceito, eu acho que até pior do que as pessoas acharem que você não pilota, né? É impressionante.
Exatamente, exatamente. Isso para mim é pior do que falar de, você não anda nada, roda presa.
Pois
pode
é.
Me chamar de roda presa, tranquilo, que eu sei que eu não sou.
Não, porque tem que sempre se provar, né? Se você vai pilotar, é o preconceito de pilotar. Se você vai bem, ganha o título de musa, olha lá, só tá lá porque é bonito. E aí depois consegue patrocinador, porque fez alguma coisa ali com ele. Então é sempre esse lado que é destacado, mas eu fico feliz que você passou por cima disso tudo aí, tá se destacando realmente pelo seu talento atrás aí do volante.
Ai, obrigada, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu consigo realizar, eu, Helena Soares, pessoal, assim, na minha, falo assim, Helena, você tem condições de bancar esse esporte? Não, eu tenho uma vida tranquila, onde eu tenho minha empresa, eu sou formada, eu tenho minha vida tranquila para dentro dos meus padrões, mas para competir, não. Agora, eu sou muito feliz porque eu consigo competir pelo fato de ter profissionalizado o meu hobby. Não julgo e não acho que quem faz isso por hobby seja pior ou seja indiferente ou seja não tenha os seus méritos. Eu respeito todo mundo, respeito, né? Até o cara que está ali alinhando no seu carro porque ele tem grana e está lá para se divertir. Eu respeito aquela pessoa, mas eu estou ali, para me manter ali eu tenho que ser profissional. Então, quando eu consigo largar para um rally, para mim é uma vitória, já é uma vitória estar ali.
Bem legal.
E Helena, queria saber um pouquinho sobre o que você almeja realmente, se você tem sonhos, quem sabe um dia um Dakar ou algum outro tipo de competição, mudar do rally para algum outro tipo de competição, o que você pensa aí para o futuro nas suas competições, na sua carreira profissional?
Uau, olha, engraçado que os sonhos a gente vai superando os obstáculos e a gente vai, eu sou movida por isso, eu tenho que sempre ter uma meta. A minha maior meta quando eu comecei a fazer o rally de irregularidade era ir para velocidade. Quando eu comecei a correr velocidade, era ir para os sertões. Aí eu fui para os sertões, era pódio, né? Então, assim, aí o meu pódio eu conquistei. Subi ao pódio no Rally dos Sertões, para mim, foi em quinto lugar, mas foi um quinto com sabor de primeiro. E hoje é vencer na categoria o Rally dos Sertões, né? Que é, para mim, um sonho. Mas, depois disso, é lógico, eu penso no Dakar como acho que todo mundo que gosta desse esporte. Mas eu sou movida por velocidade, adrenalina, eu gosto de competição. Não descarto a possibilidade de competir em uma categoria de pista, no monoposto, e que eu também gosto bastante. E eu estou com alguns projetos, sim, em mente, aí, nesse sentido aí de continuar no esporte, sendo no rally ou na pista, mas a minha meta ainda é vencer na categoria no Rally dos Sertões. Agora é cada degrau de cada vez.
E por estar correndo da Mitsubishi, eu não sei até que ponto existe aí uma ligação realmente com a equipe de fábrica, mas você já teve algum contato com o Giga, com o Haddad, com esses dois que são,
sim,
deuses do rally?
Tive. O meu contato com eles, acho que todo mundo no Rally é uma família. Eu tive muito apoio da Mitsubishi no ano de 2013, onde eu fui patrocinada pela Mitsubishi mesmo, e eles me apoiaram bastante. E foi incrível. E a gente ainda, o Rally ainda conta muito com o apoio da Mitsubishi. Eu acho que, eu na minha opinião, o Rally ainda subsiste e continua, né, crescendo muito pelo apoio que a Mitsubishi dá aí para as categorias e para, inclusive, para as provas. O Giga é uma pessoa extremamente acessível, o Yusuf também é um navegador e um engenheiro competentíssimo, e eles sempre me ajudaram, me apoiaram e me deram vários conselhos, se disponibilizaram já várias vezes para treinos na pista lá em Mogi Guaçu, e durante as etapas da Mitsubishi Cup também, que é um rally muito, muito bacana que acontece aí durante o ano, eles sempre estão lá e apoiando e fazendo a categoria crescer, apoiando todos os pilotos, né? Todas as duplas têm um incrível apoio e suporte deles.
Nós já tivemos a honra de ter o Giga aqui sendo entrevistado pela gente no final dos Sertões de 2013, foi bem legal.
Ele é uma pessoa incrível e competentíssimo. Eu gosto bastante e sou fã também, gosto bastante de ver ele e torço muito quando ele vai pro Dakar.
Helena, só mudando um pouquinho de assunto, você disse sobre o lado da imprensa e tudo mais. E você também viveu esse outro lado da moeda, né? Porque também cobriu o Rally, fazendo reportagens, entrevistas. Como é que foi essa experiência aí de acompanhar toda a competição do outro lado?
O ano passado, eu não, por alguns motivos pessoais, eu fiquei, né, fora do campeonato e acabei não conseguindo levantar recursos para correr o Rally dos Sertões a tempo. E eu tive a felicidade de ser convidada para integrar a equipe de imprensa do Rally, que faz a cobertura oficial do evento, e fazer aí também a cobertura pela ESPN. Para mim foi uma experiência indescritível, e hoje, quando eu penso em imprensa, quando eu penso no trabalho de vocês, eu consigo pensar com muito mais respeito e admiração. Porque realmente não é fácil, é um trabalho que exige bastante dedicação e conhecimento mesmo, né? Não tinha muita familiaridade com câmera, microfone, mas do assunto, por ter bastante conhecimento no assunto e bastante acesso aos competidores, né, e conhecimento mais aprofundado sobre a carreira e sobre a atuação deles ficou bem mais fácil e foi um trabalho muito bom e o resultado foi incrível e muito elogiado. Mas foi dolorido para mim estar ali do lado de fora, com aquela vontade imensa de estar ali competindo, mas foi uma forma de contribuir também para o esporte e eu acho que foi muito bacana também pelo fato de eu conseguir passar para telespectador um outro lado do rally e sair daquela coisa, como foi o seu dia, como foi a especial e qual que vai ser a sua estratégia para o dia seguinte. Eu consegui mostrar o trabalho que existe por trás, né, do piloto e navegador, das duplas. Eu consegui mostrar o trabalho de equipe, o quanto é importante aquele mecânico, o quanto é importante o suporte aqui do chefe de equipe, o trabalho da organização, o trabalho das pessoas que fazem o rally acontecer, de fato. Isso foi bem explorado também na minha participação.
Helena, para encerrar, eu estou com uma dúvida e eu queria que você explicasse algo também para os nossos ouvintes que de repente não são tão familiarizados assim com rally e estão querendo entrar nesse mundo também. O prólogo esse ano vai ser naquela arena que feita perto do Flamboyant, vai ser no autódromo, e eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o prólogo, né? O que é esse primeiro dia do rally, o que ele significa e o que ele representa para a competição.
Bom, eu vou falar do prólogo sobre dois aspectos. O prólogo vai acontecer no autódromo esse ano, ele vai ser junto com a categoria, vai ter, acho que é Porsche Cup.
Isso, a Porsche Cup vai correr junto.
Isso, em Goiânia, e vai ser no autódromo. E o nosso prólogo vai ser, acho que uma volta ali de 2,5 km, acho que, aproximadamente, só que totalmente em asfalto. O que vai ser muito bom para quem o público que vai estar ali assistindo, porque não vai ter aquela poeira, né, que teve nos anos anteriores. Porém, os carros, não vai ter aquele espetáculo de ver carro andando de lado, de salto, não vai ter essa pegada que tinha antes. Vai ficar um pouco mais limitado, né? Mas o prólogo ele acontece para definir a ordem de largada. Então, se alinha para o prólogo conforme a classificação ou do brasileiro ou já da última etapa. Então, já se cria uma ordem aí. Depois, no prólogo, são dois carros por vez, só que eles não competem entre eles. O que é levantado ali é o tempo que ele cumpriu aquela volta. E aí vai o carro que cumpriu o menor tempo, vai se classificando e assim vai definindo a ordem de largada. Na minha visão, o prólogo ele define bastante, ele não define o resultado, mas ele também pode te tirar, porque é um momento de maior adrenalina do piloto e também é um dos momentos que você tem telespectador, que você tem público, que você tem mais assédio, mais gente, e isso acaba também se tornando um fator aí de risco, porque é a hora que a gente quer abusar um pouquinho, fazer um espetáculo e acaba colocando por perder o dia seguinte. Então, pode prejudicar bastante.
E Helena, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de falar aqui com a gente no Café com Velocidade. Foi assim, super enriquecedor, assim, suas informações, sua trajetória. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar tanto quanto a gente de conversar com você. E no final do programa, a gente sempre deixa um espaço para você passar os seus recados, agradecer aos patrocinadores, que aqui a gente faz questão de ajudar a divulgar quem apoia os pilotos. E, enfim, falar o que você quiser, assim, porque foi muito bacana. Eu já agradeço bastante a sua participação, de verdade.
Eu espero ter contribuído, colaborado. Tá meio difícil aqui de me concentrar, né, para responder tudo, que tem bastante movimento aqui, mas eu quero agradecer bastante o espaço que vocês deram. Eu gostei bastante dos assuntos e espero ter contribuído aí com o pessoal aí para conhecer um pouquinho mais a nossa categoria. Quero mandar um abraço para a minha equipe, a Expert 4x4. Eles são os que fazem o meu apoio, a preparação do meu carro, e eles atendem também, tem uma oficina especializada em São Paulo, especializado em veículos 4x4 e motor diesel. Fica na Via das Belezas, Vila das Belezas, Rua Luciano e Silva, 531. Também a Oversign, que faz envelopamento veicular, eles fazem customização dos veículos, e eles são responsáveis pela parte da comunicação visual e plotagem da minha caminhonete. E Natural Racing faz buchas, material em polimetano, polimetano, e que estão aí também com uma parceria bem bacana comigo. O Rally dos Sertões larga dia 1º em Goiânia, chega dia 7 em Foz do Iguaçu. E eu vou deixar aqui o meu Instagram, Helena Rally _, e meu Facebook, Helena Soares, para o pessoal entrar, acessar, e a gente vai postar aí todo o nosso diário de bordo nos dias aí do Rally.
Legal demais, Helena, gostei bastante as partes técnicas que você trouxe pra gente. Você matou a minha dúvida sobre navegação, já valeu a entrevista.
Olha, que eu tô achando que você quer navegar, viu? Acho que é bem bacana, o navegador não, é o cara mais corajoso.
Acho que eu prefiro pilotar mesmo, mas eu acho que não tem talento pra isso não, mas foi muito e quem sabe a gente não volta a falar depois do fim do Rally pra você contar as histórias aqui pra gente, pros nossos ouvintes.
Eu que agradeço e quero, vamos ver se a gente marca mesmo de voltar, porque tem histórias interessantíssimas, coisas que acontecem com a gente ali no Rally que realmente merecem aí para ser contado aí para os ouvintes.
Com certeza, Helena, muito obrigada mais uma vez, foi ótimo conversar com você.
Tá, eu quero mandar um beijo para todo mundo aí que me torce, meus seguidores no Face, não fiquem bravos quando eu não respondo, é muita coisa, mas eu entendo que tudo o que acontece de bom na minha vida, se eu continuo hoje alinhando minha picape aí para as competições, é graças à torcida e à admiração de todos por mim. Eu acho que eu não seria ninguém se eu não tivesse meus fãs, as pessoas que torcem por mim.
E claro, boa sorte aí no Rally dos Sertões, espero que seja uma excelente prova e vai dar tudo certo. A gente vai te acompanhar com certeza.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.